Reportagem especial. Nesta semana, a Rádio Câmara reapresenta uma série especial sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, mostrando as consequências do conflito para os imigrantes alemães, italianos e japoneses que já viviam no país. Em 3 reportagens, você acompanha o registro desse importante período histórico que deixou marcas definitivas na vida de quem presenciou essa época. A série também vai destacar que ainda hoje existem questionamentos com relação às medidas tomadas pelo governo durante os anos da guerra. Hoje, na primeira matéria da série, você acompanha o conturbado contexto mundial daquele momento. A reportagem é de Daniele Lessa.
Que se dizia que se Hitler cumprisse a ameaça de invadir também a Polônia, depois de ter invadido a Tchecoslováquia e essas coisas menores, que os franceses e ingleses, dessa vez, cumpririam a palavra de defender a Polônia. Isso, Hitler e os seus conselheiros não prestam muita atenção a essa ameaça, achando que os aliados ocidentais iam fugir mais uma vez do conflito, e em 1º de setembro de 1939 ordena a invasão da Polônia. Imediatamente depois, então, estoura a Segunda Guerra Mundial, que transforma o mundo todo numa espécie de espectador pasmo, de que com tanto pouco tempo depois do fim da Primeira Guerra Mundial, 20 anos depois, menos de uma geração, já se estivessem os países europeus confrontando numa nova guerra.
O professor de História da Universidade de Brasília, Estevão Martins, lembra que a Segunda Guerra foi o conflito mais letal da humanidade, mobilizando mais de 100 milhões de militares e deixando mais de 70 milhões de mortos. Para nunca mais esquecer, a humanidade sempre relembra dois retratos terríveis da guerra: o extermínio em massa de judeus e as explosões das bombas atômicas no Japão. Entre muitas outras razões, o conflito se explica pelo fato de que houve uma Primeira Guerra Mundial, cujas consequências acirraram os sentimentos nacionalistas e a busca por hegemonia territorial e militar. Em 1939, a Itália já estava em guerra por terras no norte da África e o Japão já combatia os chineses. O projeto expansionista de Hitler encontrou espaço em uma Alemanha enfraquecida pelas consequências da Primeira Guerra. Alemanha, Itália e Japão, com seus governos fortes e ditatoriais, formaram o eixo que lutou contra o resto do mundo e foi barrado apenas pelo Exército Vermelho da antiga União Soviética.
Atenção, atenção, ouvintes do Repórter S, Washington, urgentíssimo. Aviões japoneses atacaram de surpresa esta madrugada a base naval norte-americana de Pearl Harbor.
Naquele momento, o governo ditatorial de Getúlio Vargas era muito mais simpático aos regimes nazista e fascista do que aos regimes democráticos dos países aliados. Mas o engajamento dos Estados Unidos fez com que os ventos mudassem de lado.
A entrada dos Estados Unidos na guerra provocou, evidentemente, uma pressão política muito forte sobre todos os países americanos, desde o Alasca até a Patagônia. E isso, evidentemente, empurrou os eventuais simpatizantes do eixo ou para o silêncio, ou para uma espécie de esperteza, a malandragem, vamos virar de lado nós também. E aí a gente vê as fotografias do Getúlio visitando as instalações da base aérea de Natal e do porto do Rio Grande do Norte, onde o Roosevelt esteve com ele para negociar as condições mediante as quais o Brasil entraria na guerra com os Estados Unidos, pelo menos ajudando em infraestrutura. E depois, quando vários navios cargueiros brasileiros começaram a ser torpedeados pela Marinha de Guerra alemã, aí o Brasil também declarou guerra à Alemanha.
E atenção, Rio, de acordo com a decisão que acaba de ser tomada em conjunto por várias nações americanas, o governo do Brasil ordenará a imediata internação dos 16 navios do eixo que se acham atualmente em portos brasileiros.
E nesse momento, em 1942, o Brasil entra na guerra. O envio de tropas aconteceu apenas 2 anos depois, com mais de 25 mil homens que foram para a Itália. Um deles é Vinícius Gomes, então um jovem de 21 anos. Ele trabalhou no Serviço de Saúde dos Soldados e relata a imagem mais viva que trouxe do front.
Eu visitando lá um hospital de feridos, né? Encontrei um soldado brasileiro que foi ferido por uma granada. Ele então perdeu os 2 membros superior e o membro perdeu as pernas também. Perdeu os braços e as pernas e ficou cego. Essa foi a coisa mais triste que eu vi lá na Itália. Ele então pedia todo dia que as autoridades matassem ele, porque ele não queria viver mais daquele jeito.
Uma granada, não sei se nossa ou se deles, atingiu uma capelinha poucos quilômetros à direita do Monte Castelo, um pouco mais ao norte. Apenas duas paredes ficaram de pé. O teto e as outras paredes ruíram. Havia uma tela com uma imagem de santa que não identifiquei, e no fundo havia uma grande cruz de madeira onde estava pregado um Cristo. A cruz, pintada de preto, não parecia ter sido atingida, mas o Cristo, de massa cor de carne, fora decapitado por um estilhaço. Da crônica Cristo Morto, do jornalista Rubem Braga, gravado por José Carlos Oliveira.
E atenção, atenção! A Força Expedicionária Brasileira, depois de uma luta tenaz e vigorosa, conquistou a fortaleza nazista de Monte Castelo.
O Holocausto, com o extermínio de mais de 6 milhões de judeus na Europa, ficou marcado como um dos horrores da Segunda Guerra. Nascido na Bélgica, Samuel Rosenberg perdeu sua irmã em um dos primeiros comboios enviados aos campos de concentração. Separado dos pais, com 8 anos, foi recebido por uma família protestante que o escondeu. Ele conta que o medo ditava a vida naqueles dias.
Um dia, veio os alemães naquela casa, na aldeia, à procura de armas. Eu fiquei tremendo, feito vara verde. A senhora que cuidava de mim, chamava ela de madrinha, ela viu que estava com medo, ela me deu uma tigela de sopa para segurar com ambas as mãos, para parar de tremer. Eu fiquei com medo que eles mandassem arrear minhas calças e iam que eu sou circuncidado. Enfim, graças a Deus eu pude sobreviver. Eu fiquei muito bem acolhido, aqui estudei, aqui me formei, sou médico, criei uma família. Graças a Deus a esse país generoso que é o Brasil.
Com o fim da guerra, Samuel veio com os pais para o Rio de Janeiro, onde se casou. O pai de sua esposa, que também era judeu, viveu uma história surpreendente no Brasil.
Aqui casei com uma judia, uma moça que nasceu na Paraíba, filha de judeus alemães, que conseguiu um contrato de contador na fábrica dos irmãos Lundgren, em Rio Tinto, no interior da Paraíba. E depois, ironia do destino, quando o Brasil entrou em guerra contra a Alemanha, os funcionários alemães da fábrica foram todos detidos. Meu sogro, não por ser judeu, mas o populacho lá do interior, não entendi porque que aquele gringo não era preso, queriam assassiná-lo. Então meu sogro pediu um salvo-conduto no Recife para vir para o Rio. E veja só, ele saiu de Berlim para Paraíba por ser judeu e da Paraíba para o Rio por ser alemão.
No Brasil, durante os anos da guerra, os imigrantes dos países do eixo receberam uma série de restrições que incluíram prisões em campos de concentração, confisco de bens, fechamento de associações e intervenções em escolas. Helmut Schmidt era então um menino, filho de alemães que chegaram ao país em 1924 e se instalaram no interior paulista.
Eu com 11 anos. Terminei o curso primário e vim para São Paulo. A família ficou lá e eu vim sozinho continuar a estudar em São Paulo. Eu vim estudar numa escola alemã, num colégio que se chama Colégio Benjamin Constant, que era a escola alemã de Vila Mariana, na ocasião. Eu comecei a estudar em 1941. E em 1942, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha, praticamente a escola sofreu uma intervenção federal. E o ensino da língua alemã, nessa ocasião, foi proibido.
A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Führer morreu.
Apesar de todas as restrições do período da guerra, Helmut também enaltece a maneira como o Brasil recebeu e integrou os imigrantes ao longo da história.
Hoje, praticamente, quase não se pode mais falar de colônias, seja alemã, eslava, polonesa, russa, japonesa, porque já houve uma miscigenação de todas as raças e eles foram acolhidos e praticamente hoje a descendência deixou de ter aquela força, aquela importância que havia antigamente.
Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra.
Thank you.
E com todos os problemas, o Brasil segue como um país que comemora a diversidade das diferentes nações, um lugar onde povos diferentes tiveram espaço para buscar uma nova vida. De Brasília, Daniele Lessa.
Amanhã, na segunda reportagem especial que a Rádio Câmara reapresenta sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, você confere as restrições que os imigrantes sofreram no Brasil durante os anos do conflito. As três reportagens desta série especial podem ser conferidas na página da Rádio Câmara na internet, www.radio.câmara.gov.br. Reportagem especial.